e longe estamos de chegar lá. Na verdade, com a assinatura em Mérida e a exigência internacional da Convenção, começou a etapa talvez mais difícil até agora, já trilhada, na luta para implementar as medidas previstas na Convenção, luta da qual fazem parte as conferências e os fóruns globais sobre o tema promovido pela ONU. Como de praxe no cenário internacional mais recente, o Brasil tem se mostrado ativo nessa luta. Vem minha lembrança, por exemplo, o fato de ter sido realizado em Brasília, aqui em Brasília, entre os dias 7 e 10 de junho de 2005, o quarto Fórum Global de Combate à Corrupção, cujo tema foi das palavras à ação. Eu repito, vem minha lembrança, o fato de ter sido realizado em Brasília, entre os dias 7 e 10 de junho de 2005, o quarto Fórum Global de Combate à Corrupção. O lema foi das palavras à ação. Por falar em palavras e ação, eu recordo o discurso de posse do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que eu tive a honra de votar e com meu voto ajudei a Lula se eleger presidente da República. Textualmente, Lula afirmou no seu discurso de posse, pela primeira vez na presidência da República, combate à corrupção e a defesa da ética no trato da coisa pública seriam objetivos centrais e permanentes do seu governo. Releio, porque é importante, as próprias palavras ditas por Lula na sua primeira posse como presidente da República. É preciso enfrentar com determinação e derrotar a verdadeira cultura da impunidade que prevalece em certos setores da vida pública. Não permitiremos que a corrupção, a sonegação e o desperdício continuem, privando a população de recursos que são seus e que tanto poderiam ajudar na sua dura luta pela sobrevivência. E continua Lula no seu discurso de posse. Ser honesto é mais do que apenas não roubar e não deixar roubar, presidente. Ser honesto é mais do que não apenas roubar ou não deixar roubar. É também aplicar com eficiência, transparência, sem desperdícios, os recursos públicos focados em resultados sociais. Estou convencido, diz Lula, de que temos dessa forma uma chance única de superar os principais entraves ao desenvolvimento sustentável do país. E acreditem, acreditem mesmo, não pretendo desperdiçar essa oportunidade conquistada com a luta de muitos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras. Eu fui às lágrimas nessa parte do pronunciamento fantástico do presidente Lula. E eu acreditei. Acreditei porque vinha acompanhando Lula desde o início. Desde quando ele era líder sindical e começou a sua caminhada lá no ABC. Junto com Teutônio, fomos visitá-lo várias vezes, na cadeia, inclusive. Fomos lá no ABC, naquele célebre ato que poderia ser um massacre se Teutônio, eu do lado dele, mas Teutônio, não tivesse convencido o coronel a que nós pudéssemos esvaziar a praça e que nada de grave acontecesse. A ordem do coronel era... Durante meia hora tinham que esvaziar. E aí a tropa se retirava. E o que nós conseguimos com os líderes sindicais é que eles assumiam o compromisso que as tropas se retiravam e em meia hora iam todo mundo embora. Não ficava ninguém na praça. Eu lembro quando o Teutônio disse: é, mas essa ordem que o senhor recebeu, coronel, do general comandante do 2º Exército, não é o que vai aparecer nas manchetes do mundo inteiro, não. O que vai aparecer nas manchetes do mundo inteiro, olha aqui. É mais criança e jovem aqui. Vai ser um massacre. O mundo inteiro vai divulgar. E o nome, a manchete no jornal do mundo inteiro vai ser o seu. O senhor vai ser responsável. E ele acreditou na nossa palavra. E retirou as tropas. E meia hora depois, toda aquela multidão atendeu o nosso pedido. E foram para casa tranquila e serenamente. E o que ia ser um caos de construções imprevisíveis... se transformou num fato tranquilo. Conheço o Lula daquele tempo. Conheço o Lula da sua caminhada para chegar à presidência da República. Não vejo dele nenhum compromisso com grupos internacionais, com empreiteira, com banco. Não vejo nada na campanha dele que o desmerecesse. Ele foi franco, leal, aberto e chegou na presidência da República com um compromisso nenhum que não fosse com o povo. E quando ele chegou na presidência da República, levou um PT que tinha respeito. Eu tinha o maior respeito pelo PT. Eu tinha inveja, uma inveja cristã, mas uma inveja. Que eu vinha do velho MDB. O MDB do Rio Grande do Sul não era um MDB nacional. O MDB do Rio Grande do Sul foi algo de memorável. Nós sofremos muito. O Jango e o Brizola morando ali em Montevidéu, e todos os caçados, refugiados, exilados estavam ali, nós pagamos o preço. Prenderam, caçaram, mataram, torturaram. Tanto que um guri, primeiro mandato, terminei presidente do partido porque não tinha mais ninguém. Na verdade, o Lula chegou à presidência da República sem nenhum tipo de compromisso. Até o compromisso que o seu chefe da Casa Civil tinha feito com o MDB, o Lula não topou, porque ele queria ficar livre para agir. E achou que aquele compromisso o comprometia com o grupo do MDB, que ele não tinha as melhores simpatias. E eu respeitei. E eu achei bonito. Não, é porque vai acontecer. Ele vai fazer. Quando o Lula e o então chefe da Casa Civil jantaram na minha casa e me convidaram para participar do governo, eu disse que não aceitaria ministério, que o PT do Rio Grande do Sul não ia entender, não havia razão. E disse a ele que eu ajudaria muito mais aqui no Congresso, como tinha feito no governo do Itamar. Itamar também queria que eu fosse para o seu ministério. E eu convenci o Itamar que eu ajudaria muito mais aqui no Senado. E modéstia à parte, ajudei. E o Lula topou. E naquele início do governo, eu agia meio em função, tudo a favor do Lula. Tanto que quando eu saí dessa tribuna, fui correndo lá. Divide-se, Valmir. E tu marca o teu governo. É o início, é a marca do teu governo. E as palavras tão bonitas dele ficaram nas palavras. Das palavras à ação, há quem diga, querida presidente, que o brasileiro não tem memória. Quando muito a lembrança de algum dos seus principais vultos históricos, reforçado pela existência de feriados nacionais criados para celebrá-los. Para aguçar então a nossa memória, reporto alguns acontecimentos daquela época. Do dia 14 de maio de 2005, a televisão brasileira exibiu em seus noticiários as imagens de um funcionário da empresa brasileira de Correios, de nome Maurício Marinho, recebendo a propina de R$3.000 e prometendo ao doador facilitar contratos com aquela estatal. A notícia provocou indignação geral, principalmente porque os Correios até então sempre haviam ocupado as melhores posições. O Correio vinha sempre ocupando as melhores posições nas pesquisas de confiança popular. A notícia também deflagrou a imediata criação da Comissão Nacional de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que se começou a chamar CPI dos Correios. A primeira reunião da referida CPI ocorreu em 9 de junho, naquele mesmo ano, apenas 3 dias depois da bombástica entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson à jornalista Renata Loprete, da Folha de São Paulo. Na entrevista, o ex-deputado denunciara haver um esquema de pagamento de propina a parlamentares sustentada pelo governo, com o intuito de construir a base de apoio nas votações de seu interesse. A maldita maioria, a maldita maneira da tal da governabilidade, palavra tão bonita e tão desmoralizada nesse Congresso. Assim, no rastro dessa denúncia, em concomitância com os trabalhos da CPI dos Correios, foi-se instalada a CPI da compra de votos. desde o início, chamada CPI do Mensalão. Por terem objetivos análogos e interesses políticos idênticos, as suas comissões de inquérito chegaram a produzir relatórios preliminares, conjuntos, já identificando casos de parlamentares que recebiam mesadas, notadamente nos momentos cruciais de votação de matéria de interesse do Executivo. Contudo, a CPI da compra de votos foi completamente esvaziada. Esvaziada pelos seus próprios integrantes, ao ponto que Chequer chegou a votar o seu relatório final. A CPI dos Correios, por sua vez, teve andamento diametralmente distinto. Ela herdou as informações mais importantes da outra comissão, votou seu relatório final e concluiu seus trabalhos no dia 5 de abril de 2006. Eu ouso dizer que ela, diferente de tantas outras que vieram depois, foi um exemplo do empenho do Parlamento em depurar as instituições e a administração pública, pois ouviu 560 depoimentos, analisou 68 mil contratos públicos envolvendo o governo federal, trabalhou com uma base de dados gigantesca, 33 milhões de registros telefônicos e 20 milhões de registros bancários. Seu relatório final contém quase 2 mil páginas de denúncias, diagnósticos e soluções para combater o problema da corrupção no país. Repetindo datas, 2005, 14 de maio, recebimento da propina pelo funcionário dos Correios. 6 de junho, entrevista do ex-deputado Roberto Jefferson, revelando a existência do Mensalão. 7 de junho, abertura do 4º Fórum Global de Combate à Corrupção, sediado em Brasília. 9 de junho, primeira reunião da CPI dos Correios, que deu continuidade às investigações não realizadas pela CPI do Mensalão. Alguém ainda se lembra, nessa altura, do meu discurso, que o Congresso Nacional ratificou a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, por meio da aprovação do decreto legislativo pertinente em 18 de maio daquele ano. Quer dizer, 4 dias após a vinculação da cena do embolso dos R$3 mil pelo funcionário dos Correios, 18 dias antes da denúncia da existência do Mensalão, 19 dias antes da abertura do Fórum Global e 21 dias antes da instalação da CPI dos Correios, o Congresso Nacional, por meio da manifestação de vontade de seus integrantes, incluindo os parlamentares até ali suspeitos de receber o Mensalão, em troca de votos, ratificou o texto de uma convenção sugerida, exatamente pela delegação brasileira junto à ONU, para promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais eficaz e oficialmente a corrupção. Outro dado interessante: o presidente da República promulgou a convenção considerando o decreto legislativo do Congresso em 31 de janeiro de 2006. Como já foi dito, momento em que a CPI dos Correios já ia longe e fundou nas investigações sobre o Mensalão, a julgar pela data da aprovação do respectivo relatório final, no início de abril. Parece-me relevante mencionar ainda os relatórios globais de corrupção dos anos de 2005 e 2006, formulados pela Transparência Internacional, organização não governamental, fundada com o objetivo de promover o interesse público por meio de combate à corrupção. Eles mencionam o caso Valdomiro Diniz, a CPI dos Bingos, a Operação Vampiro no Ministério da Saúde, as supostas ilegalidades envolvendo o então presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, a quem se concediu o status de ministro. Por medida provisória, o senhor Meirelles ganhou o status de ministro, o único presidente de um banco central com status de ministro. Ministro, presidente do Banco Central, não existe um lugar no mundo. Ele ganhou esse status por medida provisória, para ter o privilégio como ministro, pela CPI não poder atingi-lo. Porque ele poderia ser processado. Com o ministro, ele tem foro privilegiado. Com o presidente do Banco Central, ele não tinha. Então, o Lula baixou uma medida provisória, dando ao presidente do Banco Central o status de ministro. Nem ele não pôde ser processado. O relatório global de 2006, após breve referência à descoberta de irregularidade no financiamento de campanha, classificou o quadro como a pior crise política da década e sugeriu que talvez pudesse ter um aspecto positivo se deflagrasse a aprovação de uma ampla reforma política. Desde a CPI do Mensalão, lá se vão quantos anos que se fala na reforma política. Infelizmente, porém, nem isso se fez até hoje. No Brasil é assim. A cada comoção, medidas de impacto e um discurso. Ações que caminham em paralelo, mas nenhuma prática. Que os paralelos se encontram apenas no infinito. Mesmo sabendo isso, causa espanto o fato de que o Congresso brasileiro tenha ratificado um documento com fé internacional por meio de decreto legislativo aprovado por seus integrantes poucos dias antes de abrir processo de investigação pela prática de corrupção contra vários deles. O fato parecia esquizofrênico, se não fosse irônico. Nesses 6 anos, desde que ratificou o texto da Convenção e aprovou o relatório final da CPI dos Correios, o Congresso patina, recusando-se a punir e algumas vezes até a investigar os parlamentares acusados de corrupção. Embora dezenas de mensaleiros tenham sido processados pelo Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, apenas 3 foram cassados, entre eles o denunciante do esquema, o ex-deputado Roberto Jefferson. Também no Supremo Tribunal Federal, os processos contra os chamados mensaleiros tramitam, mas sem ser julgado. Vale lembrar que, no caso, todos os denunciados por práticas lesivas ao dinheiro público possuem o Instituto do Foro Privilegiado. Essa verdadeira nódoa do processo político brasileiro que alimenta sobremaneira a impunidade no Brasil. Nunca é demais enfatizar que a impunidade, por seu turno, alimenta outros casos de desvio de conduta ética nos 3 poderes da República. Por temor de que a punição possa ter efeitos multiplicadores sobre a respectiva categoria parlamentar, juízes e administradores públicos raramente punem seus iguais. Mas não abre mão do discurso, sempre muito rigoroso, em defesa da ética e da independência do grupo. Ação? Nenhuma. Foi o que aconteceu recentemente, a título de ilustração, no caso do julgamento da deputada, agora há poucos dias, do Congresso Nacional. A sessão transformada em performance de teatro, teatro do absurdo, girava em torno do notório ato de corrupção, fragado por imagens veiculadas pela televisão, em cores e com a precisão da tecnologia digital. As imagens mostravam a parlamentar recebendo dinheiro da quadrilha então instalada no governo do Distrito Federal, cujo titular chegou a passar 2 meses preso. Ainda assim, por prejudicar os trabalhos da justiça e não pela prática também gravada em vídeo de atos de corrupção. Diante da impossibilidade de negar o fato, o advogado de defesa da acusada apelou para a tese. A cassação do mandato da nobre deputada